Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista
você
e diretora da
você
consultoria
vai...
Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!
Olá, boa noite. Eu sou Lucília Machado, jornalista, mulher com deficiência. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros na altura do pescoço. Eu estou usando um óculos de aro fino, uma argola dourada. Estou com arco também no cabelo. Eu tenho boca fina e nariz fino. E estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui no vídeo. Eu estou com uma blusa preta de bolinhas, bolas brancas grande, e atrás de mim tem um armário branco, uma porta e um porta-retrato na parede vertical. E a nossa convidada para a conversa dessa terça-feira é a escritora Júlia Barroso, autora do livro A Mulher da Coluna Torta, onde ela narra a sua trajetória com uma escoliose grave e faz seu trabalho de conscientização sobre essa condição, que ela faz através dos livros, palestras, redes sociais. Né? A Júlia é formada em marketing e trabalhou como jornalista durante boa parte da sua carreira. E ela é membro da Sociedade Brasileira de Escoliose, a SB, exatamente pelo reconhecimento do trabalho que ela tem feito em prol da escoliose. Júlia, bom ter você aqui com a gente, boa noite. Então, para a gente começar esse papo, eu queria que você se descrevesse para aqueles nossos ouvintes e telespectadores que não nos enxergam.
Boa noite, Lucília. Boa noite a todo mundo. Obrigada pelo espaço. É um prazer estar aqui com todo mundo. Vou me descrever um pouquinho. Então, eu sou uma mulher de 42 anos. Eu sou branca, eu tenho cabelo escuro, mais ou menos castanho. Tenho uma boca mais... não é tão fina, um narizinho mais empinado, não estou usando óculos. Eu também estou de preto com bolinha branca, assim como
viva
a Lucília.
As bolinhas.
Viva as bolinhas, o poá. Eu estou na minha sala, atrás a gente tem uma estante e a porta da sala com o sofá também. E é isso, só que é um pouquinho que eu posso me descrever aqui, Lucília.
Tá ótimo, Júlia. Júlia, então a gente vai falar aqui da sua experiência enquanto uma mulher com escoliose, né, e que com essa arma vem fazendo a diferença para conscientizar da importância de falar sobre isso e tratar como uma coisa natural dentro das suas especificidades, né, Júlia? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a escoliose atinge 2 a 4% da população mundial. E, na verdade, se eu estiver errado, você me corrija, é uma deformidade músculo-esquelética, né, que causa um desvio lateral na coluna vertebral. Pode ser em formato de S ou em C, né? Na maioria dos casos, não tem uma causa definida. E como é que é viver e conviver com a escoliose, Júlia?
Então, só acrescentando um ponto em relação à escoliose, Lucília, ela não é só um desvio lateral, ela também, e por isso que ela deforma muito, ela faz uma rotação 3D, de tridimensional, assim. Então, você, além de ir para o lado, você vai uma parte do tronco toda para frente. Então, você fica realmente bastante torta, dependendo da sua curvatura e de quantos graus aí você tem, né? Então, respondendo aí a sua pergunta... conviver com a escoliose não é fácil, é um desafio, principalmente porque a escoliose, a maioria dos casos, ela começa na pré-adolescência, quando a gente ainda não tem maturidade para lidar com isso, né, com essa deformidade que nos atinge aí. Isso nos abala emocionalmente, porque o tratamento da escoliose, ele é longo, ele é demorado, né, muitas vezes a gente não sabe se a gente vai conseguir conter as curvas e a hipótese... a gente tem que partir aí para uma cirurgia. Então, é um tratamento que gera muita insegurança no paciente, né? E precisa ter muita disciplina, precisa ter muita força de vontade para chegar até o fim do tratamento e conseguir aí todos os objetivos, né? Então, não é fácil conviver com a escoliose, mas é possível, né? A gente precisa fazer de tudo aí para conscientizar as pessoas e mostrar que, se a gente detectar a escoliose na hora certa, a gente tem um tratamento conservador para ser feito E evita aí 70% do. Quando a gente começa um tratamento conservador na hora certa, e eu falo o tratamento conservador hoje em dia, né? O que se tem de base científica é o colete ortopédico mais exercícios específicos para escoliose, a gente consegue evitar em 70% dos casos de cirurgia. Então, você pode ver que é um dado importante a gente detectar precocemente a escoliose para conviver e ter uma qualidade de vida melhor aí, né? A gente poder conviver com ela de uma forma melhor.
Júlia, e você aos 11 anos que você descobriu, né, que você tinha escoliose. E quais os principais desafios que você enfrentou nessa sua saga até você colocar em palavras e também ir para a luta falando sobre a conscientização, né, sem medo de sofrer de novo o bullying da infância? Queria que você comentasse sobre esse seu caminho.
Legal, ótimo, ótima pergunta. Eu comecei realmente, a gente diagnosticou a minha escoliose com 11 anos, né? Que a maioria das escolioses aí começam na pré-adolescência, a gente chama de escoliose idiopática do adolescente. Por que idiopática? Porque ela não tem uma causa definida, então não é a mochila, não é isso, ela é genética, ela surge mesmo na adolescência, a gente tem que ficar de olho vivo aí nas nossas crianças. E aí eu comecei, na época, né, se achava que a natação era um tratamento para escoliose. Hoje a gente sabe que é um esporte muito importante, que ajuda super na musculatura, mas não é um tratamento para escoliose. Mas na minha época ainda era considerado um tratamento. Então, eu comecei com a natação e com o colete ortopédico, que na minha época, Lucília, era um colete muito difícil, que chama colete de Milwaukee. Hoje em dia ele não é mais recomendado, tá? A gente tem os outros coletes, a gente tem coletes 3D, a gente tem coletes que são feitos aí personalizados para cada paciente. Na minha época era um coletão mesmo, de ferro, com dois ferros atrás que iam da nuca até a cintura, um ferro na frente que ia do pescoço até a bacia, até aqui a barriga, né? É muito quente o colete, muito incômodo, não conseguia sentar direito, não conseguia andar direito. 4 anos com esse colete, 23 horas por dia, né? Foi uma fase muito difícil para mim, em plena adolescência, ter que lidar com isso, né? Sem saber quando poderia tirar, porque a gente só pode ter alta do tratamento conservador quando o crescimento fecha, né? Quando a maturidade esquelética, né, da nossa bacia ali, ela faz o fechamento do crescimento. Então, a gente não sabe que momento isso acontece, né? Então tem toda essa expectativa de tirar o colete, tirar o colete, tirar o colete, e ele vai ficando. Então foi muito difícil para mim essa fase. E aí eu tirei o colete, fiquei muito feliz, né? Me sentindo aí completamente em liberdade. Mas logo depois a gente descobriu que a minha escoliose era uma escoliose progressiva, que mesmo eu tendo fechado o crescimento, ela ia crescer para sempre. E quando a gente fala numa escoliose progressiva, que ela vai crescer para sempre, significa que a curvatura vai aumentar, 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 a deformidade vai ficar muito pior, isso pode aí atingir alguns órgãos, como o pulmão, né, e ter problemas respiratórios, fora toda a deformidade que ela causa. Então, a gente teve que partir para uma cirurgia, que é uma cirurgia bastante complexa e dolorida,
Você fez essa
né, que hoje em
cirurgia
dia.
com que idade?
Aí eu fui fazer a cirurgia com 18. Por quê? Porque é uma cirurgia extremamente cara e aí a gente teve que levantar recursos para isso, né? E não tinha como a gente ficar esperando numa fila do governo, nem nada disso, do SUS. E aí eu fui, então comecei a escolher com 11 e fui meio que, né, curar de uma forma, se a gente pode dizer que é curar, com 18. Eu passei a minha adolescência inteira nessa saga da escoliose, né? Foi bem difícil para mim. E aí eu comecei a escrever no hospital. Eu estava com muita dor, né, no pós-operatório. E aí eu falei: mãe, pelo amor de Deus, preciso escrever. Sempre gostei, sempre fui comunicativa. Me dá um papel, uma caneta. Eu lá com aquela bomba de morfina do lado. E comecei a escrever A Menina da Coluna Torta, que é meu primeiro livro. E foi assim que eu consegui começar a colocar em palavras todo aquele sentimento daqueles anos e anos e anos, né, reprimidos dentro de mim, porque eu também não fazia análise, não fazia. Eu não tinha uma terapeuta, né? Eu fui lidando do jeito que dava com aquilo tudo que eu estava sentindo. E aí eu encontrei nas palavras aí uma forma de colocar para fora. Então assim surgiu o meu primeiro livro, A Menina da Coluna Torta.
E nesses seus textos você fala, como você driblou, né, você falou, você sofreu bullying quando você estava com colete, e como é que você lidou com isso naquela época?
Olha, a gente está falando de adolescente, né? Então não tem como, acaba que na escola a gente sofre um pouquinho. Não, eu sei que ninguém fazia por maldade, mas meu apelido era Robocop por conta do colete. Então, se a gente puder, né, hoje em dia classificar é uma forma de bullying, sim. A gente nem tinha essa palavra na época, mas é uma forma, né? Porque de algum jeito você se sente muito diferente e muito incapacitado ali de fazer alguma coisa, né, naquela sua realidade, né? Você tem que usar aquele colete, você realmente parece um Robocop, as pessoas falam isso, né, te tratam de uma forma diferente, né, de algum jeito. Então, foi difícil também, assim. Eu tentei encarar com muita naturalidade, eu não ficava chateada, assim, de, né, de rebater ou de brigar com ninguém, sempre fui uma menina tranquila. A gente leva para casa, né? A gente absorve. Por mais que a gente não fale nada, a gente absorve e a conta vem depois. Depois de uns anos, a conta chega. E aí, na análise, depois de adulta, eu fui tentar resolver toda essa minha questão emocional com a escoliose.
E resolveu? É um processo contínuo, né? Não se
É um processo
resolve,
contínuo.
não se amadurece,
Não.
né?
A gente amadurece, mas a gente não resolve porque ela mexe muito com a autoestima, sabe? A escoliose, ela mexe muito com a autoestima da mulher. Então, talvez se eu tivesse feito terapia, e eu acho que isso é uma dica muito legal, né, para os ouvintes, para quem conhece alguém de escoliose, alguém que está começando aí todo o tratamento, ter um acompanhamento psicológico. Porque talvez se eu tivesse tido, e eu não foi culpa dos meus pais nem de ninguém, eu que não quis fazer, eu que falei, ah, não, não precisa. Talvez eu tivesse resolvido muita coisa ali na hora, sabe? Naqueles anos que eu estava passando por aquele processo. E a conta não tivesse chegado tão alta depois. Então, eu super recomendo um acompanhamento psicológico assim que você tem o diagnóstico da escoliose, porque são anos e anos aí tratando essa doença. Então, é muito importante, Lucília, é muito, muito importante mesmo.
Você falou que o colete é um tratamento conservador, né? E hoje em dia existem outras alternativas, também existem terapias, né? Diversos tipos de terapia. Como a gente identificar qual é a terapia, qual o tratamento mais certo e que não seja aquele tratamento enganoso, né? Porque também tem de tudo nesse caminho, né? A
Tem
promessa
de
da
tudo e
cura.
tem também um pouco de algumas pessoas, muitas pessoas não têm a informação, né, como ela tem que ser. Então, se eu puder ajudar de alguma forma, falando aqui para quem está nos ouvindo, né, nos assistindo, baseado em todas as evidências científicas que a gente tem hoje, né, de estudos, de médicos, de fisioterapeutas, enfim, das maiores escolas aí, em sociedades de escoliose do mundo, o que a gente tem como tratamento da escoliose, tratamento conservador, é o colete ortopédico, em escolioses acima de 20, 20 e poucos graus, né, 25 graus, combinado com exercícios específicos de fisioterapia para escoliose. Então, não é qualquer fisioterapia, não é RPG, não é Pilates, isso não é tratamento de escoliose. Isso ajuda, o Pilates super ajuda a gente, como a natação, como qualquer atividade física, a musculação, a colocar os nossos músculos fortalecidos, né? Mas ele não é tratamento de escoliose. O tratamento é colete mais fisioterapia com exercícios específicos. Então, a gente precisa ter um fisioterapeuta especializado em escoliose para fazer um tratamento direitinho. Se não der certo esse tratamento, e ainda assim a pessoa tiver uma deformidade, né, as curvaturas muito severas, a gente precisa partir para uma cirurgia.
Júlia, você falou que para fazer a cirurgia você teve que juntar dinheiro, né? Porque tudo é muito caro. E não existe uma rede de apoio para o tratamento de paciente, por exemplo, na rede pública, no SUS? Isso existe? Como é que funciona? Você tem essa informação?
Então, a rede pública ela faz essa cirurgia de escoliose, tá? Tem alguns hospitais credenciados em alguns locais do Brasil e existe uma fila que as pessoas entram, né, no SUS para poder fazer aí a cirurgia de escoliose com ortopedistas do próprio SUS que indicam a cirurgia, porém essa fila não anda. É uma bagunça, né? A fila não anda, as pessoas sofrem, as pessoas saem de 60 graus para 90 graus, 100 graus, porque são anos e anos e anos. Algumas pessoas conseguem operar, mas é assim, é aleatório, sabe? Não se tem uma organização em cima disso. Então, é muito sofrido, porque quem tem escoliose muito severa e precisa operar, e depende do SUS, né? Não tem como o plano não cobre, ou não tem plano de saúde, enfim, não tem como arcar com essa cirurgia, sofre muito, sabe, Lucília? Essa é a realidade, assim. As pessoas, eu recebo milhões de relatos, né, muitos relatos de pais, de mães, de crianças, adolescentes, principalmente, desesperados, porque não sabem o que fazer. Tipo, ficam completamente sem chão, sem guia, não sabem o que fazer quando precisa realmente de uma cirurgia dessa.
No passado você sofreu bullying e no presente você sofre capacitismo, que é esse preconceito, né, em relação a essa, digamos, diversidade do seu corpo, né, que causa, às vezes, o um impedimento físico.
Hoje em dia, você sabe que não, porque no meu caso, o capacitismo ele era muito relacionado ao colete, né? Não tanto em relação à deformidade. Então, hoje em dia, as pessoas não reparam muito na minha escoliose, até porque eu operei e melhorou bastante, né? Mas eu recebo relatos de muitas pessoas que sofrem, que são chamadas de lata velha, que foram chamadas de lata velha, que são chamadas de olha lá aquela menina torta, olha lá aquele menino todo torto. E as pessoas ficam muito abaladas, né? Natural, eu fiquei também na minha época. Então, assim, eu particularmente não sofro mais isso, mas eu tenho muitos seguidores que me escrevem falando, Júlia, eu sofro muito isso na rua e sofro, sabe? As pessoas não, as pessoas me tratam diferente, né? Elas acabam. É um certo preconceito, querendo ou não, contra o deficiente físico, né? Infelizmente, a gente tá num momento que a gente ainda não conseguiu evoluir muito nisso, não.
Você é carioca, mora em São Paulo, mas você já morou na Europa. Morou em Atenas, morou em Madrid, em Londres. E lá, como é que é o tratamento e o olhar da pessoa com escoliose e o avanço também, né, no tratamento médico? Primeiro eu falei no tratamento em relação ao olhar, né, capacitista. E também estou perguntando sobre o tratamento, sobre as tecnologias, sobre essa rede de apoio. Qual a diferença de lá para cá?
Então, eu morei na Europa, eu era bem nova, né? Tirando Londres, que eu tinha 16, eu ainda não tinha nem operado. Mas quando eu era pequena, morei em Atenas e em Madrid, mas eu ainda não tinha escoliose, né? Que eu diagnostiquei aí com 11. Quando eu fui para Londres, eu tinha tirado o colete. Eu ainda estava nessa transição entre o colete e a cirurgia. Lá eu nunca sofri nada, nunca, assim, as pessoas em Londres também são muito desencanadas, né? Tem uma essa questão, assim, né? Os londrinos são muito, e as pessoas que moram em Londres são muito, ai, cada um faz o que quer, do jeito que quer, do jeito que é, não tem muito preconceito, eu sentia isso, assim. E aí, em relação ao tratamento, falando aqui no Brasil, do Brasil, né? Porque lá de fora eu não tenho muitos dados assim científicos, apesar de que tá tudo interligado, porque as sociedades todas são da Itália, né? A gente tem sociedades aí de escoliose no mundo todo, a principal é na Itália. Mas falando aqui o que eu tenho de conhecimento do Brasil, a gente avançou muito em relação à cirurgia, principalmente de escoliose, né? A gente tem cirurgias aí menos invasivas, a gente tem cirurgias que duram menos tempo. Médicos muito mais especializados em escoliose do que alguns anos atrás, as pessoas, e fisioterapeutas e médicos e psicólogos, enfim, pessoas da área da saúde se especializando em escoliose, que é um grande ganho para os pacientes e para os seus pais, né? A gente não tinha isso na minha época. A gente tem um exame hoje em dia muito importante, que ao invés do raio-x, né, que tem toda uma radiação e tudo mais, a gente tem um exame chamado EOS, que ele não tem radiação nenhuma. Então, para fazer para um acompanhamento de um adolescente e de uma criança e de um adolescente que vai precisar ficar fazendo esse tipo de exame o tempo inteiro, né? Porque precisa para acompanhar a escoliose, o EOS não tem radiação, ele em 20 segundos ele faz todas as fotos que precisa da coluna e ele é indicado para escoliose. Porém, ainda é um exame que não tem na rede pública, né? É um exame que tem na rede particular, mas já é um grande avanço aí da medicina, sem dúvida. E é isso, assim, a cirurgia. E a gente teve também um avanço em relação à comunicação, né, Lucília? A gente não pode deixar de falar nisso, a gente tá conseguindo informar mais, as pessoas estão mais conscientes, a gente tem uma rede aí de apoio de todo mundo, não só eu tenho outros colegas aí. De colegas de escoliose, né, que fazem esse trabalho que eu faço também no Instagram e nas suas redes sociais, falando sobre o assunto, né? Então, a informação chegou, tem outras pessoas escrevendo sobre o tema, né? Na minha época não tinha, eu fui a primeira. Então, assim, a gente tem um ganho, a gente vê que a questão vem crescendo da conscientização, mas ainda assim a gente tem muito a caminhar, sabe? Muito mesmo.
Antônia podia depois colocar aí, acho que já colocou outras vezes, mas o Instagram e o blog da Júlia. É, Júlia, e qual o papel? A gente estava falando das mídias sociais, você estava falando desse seu trabalho importante, conscientização. É, então, só para a gente referendar isso, qual a importância das redes sociais num trabalho de conscientização, por exemplo, como esse que você faz em relação a alertar sobre a escoliose, de passar a informação, de passar a sua história? É, isso, qual a importância dessa atitude, né? Que é uma atitude de você vestir a arma, ou se apoderar da... arma é meio estranha, né? Se apoderar desse instrumento que é a internet, né?
Sim, a gente vem criticando muito a internet por conta dessa questão das pessoas passarem muito tempo na internet, né? Mas eu acredito que tudo que é feito com equilíbrio e para o bem é muito positivo, né? Então, a gente vem conquistando esse espaço nas redes sociais para falar da escoliose. A gente tem grupos no Facebook que falam. A gente se apropria aí do Instagram para mostrar fotos, né, de colete, foto de cirurgia, fotos de pessoas com a coluna torta, para mostrar o que é a escoliose, porque eu acho que uma imagem fala mais do que mil palavras, né? Então, a gente consegue aí atingir muitas pessoas por meio das imagens que a gente mostra no Instagram, e tem uma coisa também das pessoas acabam te seguindo porque acabam se inspirando em você, né? Então, você acaba passando uma mensagem muito positiva de inspiração, de olha, eu consegui, né? Eu me curei, eu tratei, eu fui disciplinada, eu fiz o que tinha que ter sido feito, e eu tô aqui, tô bem, posso fazer todas as atividades físicas. Então, tem uma coisa de inspiração também, e de bem-estar, que é muito legal, né? E tem uma responsabilidade, para ir falando do meu lado, dos meus colegas que fazem o que eu faço, tem uma responsabilidade muito grande no que a gente comunica, né, Lucília? A gente tá atingindo ali várias pessoas que confiam na gente, no que a gente fala, que mandam DM, perguntam para a gente coisas até técnicas, médicas, né? Que a gente muitas vezes, eu falando por mim, muitas vezes eu consigo ajudar, mas muitas vezes eu né, tenho que encaminhar para o médico mesmo responder. Então, assim, é muita responsabilidade e eu acabo mexendo numa ferida, que é uma ferida minha de quando eu era adolescente, e que eu preciso me cuidar também para falar disso, né? Porque... de certa forma, eu estou mexendo numa ferida minha, que não é nada desagradável para mim, é uma delícia. Mas eu preciso também me cuidar para fazer isso com responsabilidade, para que eu tenha uma saúde mental para ajudar todo mundo, né? Porque no final do dia é isso, a gente quer ajudar todo mundo, a gente quer conscientizar para que as pessoas possam descobrir a escoliose na hora certa, né? A detecção precoce, e a gente possa ajudar com todo o apoio nesse momento difícil que é o diagnóstico e apoiar os pais e os pacientes, né, ao longo de todo o processo aí do tratamento.
Você estava comentando nos bastidores comigo que a escoliose atinge muito mais mulheres do que homens, né?
Sim, 80% dos casos é em meninas. Então, a gente tem que ficar de olho, viu? E é hereditário.
Tem alguma
explicação? Não, por enquanto não tem. É hereditário. Então, só para você ter uma ideia, na minha família... eu tenho escoliose grave, né? Tive, graças a Deus eu consegui curar. E a minha prima, a filha da irmã da minha mãe, também teve uma escoliose galopante, assim, que quando descobriu já teve que operar, o tratamento conservador nem era mais uma opção. E os meus primos todos, né, que são os irmãos dela, não tiveram escoliose, só eu e a minha prima mesmo. Então, para você ver como a gente confirma na prática, né? Dá muito mais em menina do que em menino.
A gente vai fazer um intervalinho rapidinho para falar um pouquinho do trabalho da rádio, que é uma rádio alternativa e que a gente cede esse espaço aqui gratuitamente, ela não tem fins lucrativos, e daqui a pouco a gente volta para a conversa com a Júlia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, já tem alguns comentários ali, a gente volta e vai falar mais sobre o trabalho de conscientização da menina da coluna torta e que essa menina virou para essa mulher. Então vamos lá, Antônio, rapidinho falar da rádio.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas na Web Rádio Censura Livre pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!
Voltando ao bate-papo com a Júlia Barroso, autora dos livros Menina da Coluna Torta e a Mulher da Coluna Torta, né? Antes de pedir ao Antônio para colocar a capa do primeiro livro da Júlia, tem algumas manifestações de ouvintes aí. Antônio, pode colocar na tela para a gente? A Elza Barroso, oba! Tem também a Ana Lúcia Macedo, boa noite, meninas, né? Muito obrigada aí, Elza Barroso, falando maravilhosa. Obrigada, Elza, pela audiência. E dando um coraçãozinho aí. A Elza é a mamãe?
Mamãe.
Ai, mamãe,
essa é
a melhor. A melhor força que a gente tem. E ela mais do que ninguém sabe tudo que você passou e passa, né?
Nossa, mas ela. As
pessoas também precisam de apoio. Como é que foi a sua rede de apoio? Fala um pouco aí da importância da Elza nesse trajeto.
Ai, legal. A minha mãe foi muito importante, né? Ela estava comigo, ela e meu pai, no dia que a gente teve a notícia da escoliose, e ela nunca largou a minha mão, ela sempre fez de tudo para conseguir o melhor tratamento da época, com os melhores médicos, a gente mesmo sem ter, né, as condições que a gente, né, precisava para ter o melhor tratamento, mas ela sempre foi atrás, ia em todas as consultas comigo. Então, assim, ela foi uma grande rede de apoio para mim, né? E além dela, que eu me lembro que eu chorava muito quando tinha que aumentar o colete, né? Eu crescia, daí tinha que aumentar o ferro, aí vinha de novo e me engasgava aqui, eu chorava muito. E as minhas amigas, Lucília, as minhas amigas foram fundamentais na minha vida, na minha adolescência, porque elas não me julgavam, me apoiavam, me faziam dar risada para esquecer um pouco daquela minha realidade, né, difícil. Então, assim, eu contei muito com as minhas amigas, com a minha mãe, com a minha família de uma forma geral. A rede de apoio, eu falo isso muito hoje em dia no site, né, e no meu Instagram também, a importância da rede de apoio no tratamento da escoliose, ela é fundamental. Sem você conseguir falar com as amigas, se divertir, né, pensar em outra coisa, você vai vivendo aqueles anos e anos de realidade difícil. E, nossa senhora, a gente só vai, né, indo para um funil, assim, para um lugar que não é para ir, né? Então, a rede de apoio é muito importante mesmo.
A gente tem uma pergunta aí de um ouvinte, Antônio, pode colocar na tela? Vamos ver aí, tem gente querendo saber mais. A Ana Lúcia Macedo perguntou... Espera aí que saiu aí. Ana Lúcia Macedo, depois da operação, você continuou fazendo fisioterapia?
Hoje em dia, depois da cirurgia, o ideal... Na verdade, o ideal é que você comece a fisioterapia antes da cirurgia, vá bem preparada para a cirurgia, e depois você continue com a fisioterapia para poder se reabilitar da melhor forma possível, e aí sim, depois você ter uma alta, né? Eu não sei exatamente quanto tempo, porque eu acho que isso também vai de caso a caso, depende muito da cirurgia, mas sim, é importante que a fisioterapia se mantenha depois da cirurgia, sim.
Tem uma outra pergunta ali. A Delma Martins quer saber se essa escoliose causa dor.
Não costuma causar dor, principalmente no adolescente, na criança. Ela é silenciosa, ela é extremamente silenciosa. Por isso que a gente bate tanto na tecla da detecção precoce, de ficar de olho nas nossas crianças. A gente tem um teste muito rápido que se faz em casa, que chama teste de Adams, que a gente coloca a criança ou o adolescente inclinado para frente, com o tronco para frente, caindo assim as mãos na altura do joelho, para a gente ver se tem algum tipo de desvio na coluna. Isso é muito rápido de ser feito, deveria ser feito em todas as escolas também, a gente chama de triagem, porque ela não causa dor. Alguns adultos têm dor por conta da escoliose, mas é raro, é raro. Quando ela surge mesmo ali na adolescência, não tem dor nenhuma.
Você foi reconhecida pela Sociedade Brasileira de Escoliose, né? Você faz parte. Como você fazendo uma autoanálise, qual a contribuição que você dá com o seu trabalho para as pessoas que têm escoliose e para o trabalho da sociedade?
Ah, essa pergunta é difícil, né? Que é tão difícil a gente falar da gente, mas vai, eu vou tentar. Eu acho que eu consigo contribuir de uma forma bem razoável aí, né, para detecção precoce, para conscientização da escoliose aí, para a sociedade de uma forma geral. Porque eu sou jornalista, eu acabo que eu consigo me comunicar por meio de palavras, por meio de, né, escrita ou falando com as pessoas. Muitas pessoas acabam me ligando, a gente conversa, bate papo, faz call. E também tem toda a parte no meu site que eu escrevo, né? Toda semana tem novidade no site com novas matérias sobre o assunto. Então eu acho que e a sociedade também, a gente, né, organiza todos os congressos, aí, eventos de escoliose para pais, para os pacientes, congresso, né, para a comunidade médica toda, para a comunidade da área de saúde inteira. Então, para mim é um prazer fazer parte de tudo isso, porque é o que realmente me faz feliz. E eu acho que eu consigo, de alguma forma, contribuir aí, nem que seja para conscientizar e ajudar, sabe, Lucília? Porque eu acho que é isso que eu estava falando, assim, a gente precisa ajudar, né? A gente precisa ajudar um ao outro. Eu gosto de ser a rede de apoio dos meus seguidores. Por mais que eles não me conheçam pessoalmente, né? Eu gosto de ser esse ponto de fortaleza deles, sabe? Então, eu acho que eu consigo contribuir aí um pouquinho para as pessoas se sentirem melhor.
Você falou que tem o prazer de escrever, né, de se comunicar com os seus leitores, mas quando você foi lá atrás escrever na menina da coluna torta, a escrita foi quase como uma catarse. Eu queria que você falasse mais dessa experiência que você começou lá, recém-operada, né, até chegar na mulher da menina, a mulher da coluna torta.
Sim. Isso. Eu comecei escrevendo ali no auge da minha dor no hospital, né? Mas eu já tinha passado por muitos anos de escoliose, então eu começo o livro falando da cirurgia, mas eu volto, vou lá para o meu passado, vou lá para os meus 11 anos e conto a minha infância, a minha adolescência e minha pré-adolescência com a escoliose, mas eu conto de uma forma que foi o que você falou, assim, é uma catarse, porque eu não falo só, eu não fico falando, escrevendo só sobre a escoliose, né? Sobre as minhas viagens, eu conto sobre os meus problemas familiares, sobre o quanto foi difícil a minha infância, nessa questão também. Eu também conto histórias engraçadas do que aconteceram aí na minha vida, né, com as minhas amigas, a descoberta aí da adolescência, dessa questão da paquera e tudo mais. Então, eu venho contando toda essa parte da infância e da adolescência, né? Falo da cirurgia, conto de outras coisas também. E aí eu dou uma pausa e começo a Mulher da Coluna Torta já na fase adulta, que aí eu conto sobre outros desafios também importantes aí, que aconteceram comigo, né? Já na fase adulta, não só a coluna. Como eu lido com a coluna hoje em dia, tem depoimentos de médicos, psicólogos, outros pacientes de escoliose, mães de escoliose também. Então, foi uma forma que eu encontrei, essas duas autobiografias também foi uma forma que eu encontrei de colocar para fora todo aquele meu sentimento enraizado aí de muitos anos, né, tendo que falar e cuidar desse problema que é a escoliose. Então, mas mais uma vez, assim, tudo isso,
Júlia,
no
só um
fim do dia,
instantinho que eu coloquei.
é para ajudar.
Júlia, só um parênteses que eu coloquei aí, eu estou colocando na tela, o site da Sociedade da Escoliose, né? Caso alguém queira alguma informação ou queira fazer contato
Legal.
com ela, tá? Pode continuar.
Legal. Obrigada, obrigada. Não, é que no final, eu só estava concluindo que no final das contas, assim, né, foi uma catarse para mim, eu acabo fazendo uma terapia ali, escrevendo meus livros, mas é muito também para ajudar o próximo, né? Então, eu penso muito nisso. Na hora que eu estou escrevendo, no meu processo de escrita, é o que que eu vou levar para esse meu leitor? Leitor, eu quero levar uma coisa positiva, né? Então, eu tento trazer uma leveza na minha escrita, eu tento não ser pesada, sabe? Então, acredito que eu esteja conseguindo aí ajudar algumas pessoas por conta disso.
Você disse que você tem muito retorno, muita troca nas redes sociais, né? Que você tem seguidores, que esses seguidores interagem. Quais são as principais demandas, quais dúvidas, ou qual a principal ansiedade dessas pessoas que ainda hoje lidam com a escoliose e que não conseguiram operar, ou que muitas vezes não chegaram num tratamento satisfatório?
A maior ansiedade, né, nessa troca que a gente tem aí, principalmente diagnosticadas e precisam passar pela cirurgia, as mães ficam muito preocupadas com as suas adolescentes, né, com as suas meninas, seus meninos também, mas a maioria é menina, ao ponto de ficarem extremamente ansiosas e quererem uma palavra de carinho, né, um conforto, uma conversa, saber de mim, como é que foi a minha experiência, até a da minha mãe. Teve uma mãe outro dia que eu coloquei a minha mãe no meio do caminho para a gente poder tentar acalmá-la, sabe, porque a minha mãe passou pelo que ela está passando agora, né, com a filha dela. Então, essa questão da cirurgia é uma coisa que causa muita angústia, muito medo nas pessoas, tá, porque é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia dolorida, é uma cirurgia que tem os seus riscos, apesar de ser muito bem sucedida, né, é difícil a gente ver uma complicação numa cirurgia de escoliose, principalmente com médicos, hoje em dia, especializados no assunto. E tem também a questão dos adolescentes que não querem usar o colete, né, que tem essa dificuldade, porque tem o bullying na escola, porque tem vergonha. Então, isso também é uma angústia grande, tanto dos adolescentes quanto dos seus pais, porque sabem que o adolescente precisa usar, e muitos já acabam tendo essa resistência e precisam de uma ajuda para poder sair um pouco desse lugar de resistência, né? Então, essas são as duas maiores angústias que a gente troca bastante aí no dia a dia.
Voltando na história da mulher torta, esse livro você lançou esse ano de 2024.
Sim, o meu segundo livro já na minha fase adulta, 2024, exatamente.
Então, conta um pouquinho mais dele. Você fala também da sua gravidez, do seu câncer de pele. Conta um pouquinho como é que foi botar tudo nessa mistura toda, né? E que foram também serviram de inspiração para esse novo livro, né, Júlia?
Sim. Foi mais uma vez, eu coloquei ali de forma muito sincera tudo que aconteceu comigo, né? Então, tem o meu filho hoje tem 14 anos, então tem aí o nascimento dele, tem uma separação do pai dele, né? Então, tem esses conflitos também pessoais que eu coloco. Tem essa questão da saúde, eu tive uma síndrome do pânico por conta dessa pinta que, graças a Deus, a gente conseguiu curar, mas foi um momento muito difícil para mim. Eu tive uma síndrome do pânico bem ruim, assim, e aí eu conto sobre isso até para ajudar outras pessoas que passam por isso, né, que as pessoas não saem na rua falando, oi, eu tô com pânico, né, ninguém faz isso, mas acaba lendo um livro e fala, putz, eu me identifico, porque eu também sinto isso, eu sinto exatamente esse sintoma, será que eu tenho que procurar um médico? Então, eu trago essa provocação, né, para as pessoas se cuidarem mesmo, né, sempre com uma mensagem positiva, de que no final dá tudo certo, que a gente precisa olhar para a gente. Então, eu trago, sim, essa questão da pele. Eu trago o meu novo casamento, né, um grande amor aí, o meu maior amor da minha vida. Então, eu trago isso também, o crescimento do meu filho, o apoio das minhas amigas até hoje, né? Então, tem histórias com as minhas amigas, já adultas, né, em outra fase. Então, assim, é bem interessante, é bem legal. Eu fiquei muito feliz também de fazer esse livro, que eu consegui colocar muita coisa no papel que eu precisava, sabe?
Júlia, o que mudou da menina para a mulher torta?
Ah, mudou muita coisa. Mas eu acho que, principalmente, para responder a sua pergunta, é que antes, quando eu era aquela menina, eu era muito insegura, muito imatura e muito apoiada na rede de apoio, né? Se eu posso falar assim, muito apoiada nos outros, na ajuda dos outros, no apoio dos outros. Já a mulher, né, da coluna torta, eu sou mais... Assim, eu consegui, de alguma forma, e tendo a minha própria força, né? Conseguindo superar os meus problemas sem depender tanto dos outros. É óbvio que eu dependo ainda, é óbvio que eu procuro, né, minha mãe, minhas amigas, meu marido, na hora que o bicho pega. Mas, assim, de uma forma geral, no dia a dia, eu consigo ter uma força, uma maturidade e uma segurança, hoje em dia, muito maior, né? Uma autoestima até muito mais bem construída do que eu tinha quando eu era aquela menina lá, com colete, enfim, ainda passando por todo aquele problema.
Júlia, e quando você escreve, né, você coloca para fora todas as suas emoções, o seu texto, foi mais difícil escrever ou editar o livro? Ou colocar o livro à venda? Como foi esse processo de editar o livro? Todo mundo também fica pensando, ah, vou escrever sobre pânico, vou escrever... É, mas, de repente, na hora de colocar, né? Colocar no papel já é uma catarse. Agora, colocar no mercado também é um desafio, né?
É um desafio, sim. E também tem a insegurança de, meu Deus, quem vai ler meu livro, minha história, quem está interessado nisso, né? Tem uma certa sabotagem nisso também. Mas a gente tem que fazer. E aí, falando de mercado editorial... É, eu tive uma dificuldade, assim, foi mais desafiador para mim a escrita, com certeza, né, por eu mexer em todos esses problemas de novo e ter que voltar em todos esses assuntos, então isso mexeu mais comigo, mas eu consegui encontrar uma parceira legal para editar meu livro, que é a editora Viseu, que é uma editora que o autor, ele, de certa forma, investe um pouco e a editora investe um pouco. Então, é um meio do caminho ali para você conseguir publicar um livro. A editora nem banca tudo, mas também o autor não banca tudo. É uma coisa meio cada um faz um pouquinho para aquele projeto dar certo, né? Então, a Editora Viseu é uma editora bem legal, que eu fiquei feliz com o marketing deles e com a distribuição. Enfim, é uma boa parceira. Então, mas, para mim, a dificuldade maior foi realmente terminar o livro.
Ô, Júlia, eu vou pedir o Antônio para colocar aí na tela, mas eu vou falar aqui sobre onde e como a gente pode encontrar o livro, né? Que é importante, as pessoas devem estar... O Antônio, pode colocar aí para a gente na tela a capa dos dois livros? Então, está aí, gente, na tela. Não sei porque minha tela ficou pequenininha, mas vou tentar aumentar para descrever para vocês aqui. Na tela... O novo livro da Júlia, que é a Mulher da Coluna Torta. Não, peraí, primeiro, vamos lá por ordem. O primeiro livro, A Menina da Coluna Torta, dentro de um retângulo rosa, tem a imagem de um raio-x, tá certo, Júlia? Vê se eu estou descrevendo direito. Pode escrever aí para mim, então.
É a minha coluna. Sim, coluna. É uma capa com uma borda rosa, rosa bem forte, né? Bem pink. No meio é um raio-x da minha coluna já operada, com uma haste de titânio, né, que praticamente vai nela inteira, escrito A Menina da Coluna Torta, Uma História Real em cima, com a minha assinatura, Júlia Barroso, embaixo.
E agora, o autor pode colocar na tela a capa do novo livro da Júlia? Aí, Júlia, descreve aí para a gente.
A Mulher da Coluna Torta é uma foto minha, já mais velha, né, no sentido de que já mais adulta, com flor. Ela é uma capa preta e branca, com flores coloridas atrás, rosa também, né? E o escrito A Mulher da Coluna Torta num rosa forte, né? Considerando a identidade visual do primeiro livro, é parecido o segundo. Sempre essa coisa preto e branco com um rosa mais forte.
E eu pedi ao Antônio aí para colocar na tela o serviço, onde, como e quando encontrar o livro da Júlia. E a Júlia também pode falar para a gente, Júlia, onde é que a gente encontra o livro? E qual a forma mais fácil de te acessar?
Legal. No meu site, www.meninadacolunatorta.com, tem todas as minhas informações, inclusive tem uma aba só para todas as livrarias onde estão os livros, né? Então tem uma aba escrito livros, e aí tem os dois livros e exatamente onde vende cada livro. Mas de uma forma geral aqui falando, na Amazon, encontra fácil. Principalmente o do primeiro, principalmente o e-book, do segundo tem impresso, tem e-book na Submarino, na Magalu, Amazon, Shoptime, no Google. Então, assim, tem até fora do Brasil, na Barnes & Noble. Então, não é difícil de achar, gente, é muito fácil. O digitar no Google acha também.
Ô, Júlio, nosso tempo está chegando no final e eu queria saber se já tem novas ideias, novos livros. E dá um spoiler aí para a gente da sua próxima criação.
Olha, eu tenho algumas ideias, eu não sei se vai ser para agora, porque agora eu estou com outro projeto que não é escrever, mas eu tenho um livro que eu acho que eu tenho muita vontade de fazer, que é um livro de vários autores, assim, né? Uma reunião de vários autores, médicos, fisioterapeutas, psicólogos e pacientes, e cada um falando da sua experiência com a escoliose. Então, seria um livro que a gente poderia juntar e explicar a importância da equipe multidisciplinar no tratamento da escoliose. E eu seria essa pessoa que faria essa reunião aí para esse livro sair. Então, é um livro de coautores que eu tenho muita vontade de fazer, mas ainda está, enfim, ainda é um projeto.
É um projeto, mas é um projeto ótimo que vai dar certo, né, Júlia? Então, mais uma vez, quero agradecer você e também falar para os nossos ouvintes que o podcast fica disponível no meu canal no YouTube, acessando o Lucília559, e nos principais tocadores de podcast, como Spotify. E o programa com a Júlia foi uma sugestão de pauta de uma ouvinte. Então, se você tiver uma sugestão de pauta. Eu já tive agora, já tive uma ideia aqui com a Júlia falando que a gente precisa falar sobre a síndrome do pânico. É um assunto ótimo que muita pouca gente fala, né, Júlia? Eu queria que você terminasse aí dando o seu recado e falasse qual a importância de colocar as nossas dores no texto e no ar.
Ah, mensagem final que fica, que no final tudo dá certo, que a gente tem que fazer nos cuidar, nos cuidarmos, né? Olhar para a gente, entender que aquilo é uma fase, é passageiro, principalmente para quem tem escoliose, mas ter a disciplina necessária para poder fazer o tratamento, né? E falando da emoção aí dos textos, bom, para mim, eu consigo aí realizar muita coisa quando eu consigo colocar em palavras o que eu estou sentindo. Então, quem gosta aí de escrever, quem tem uma veia jornalística ou uma veia comunicativa, coloque no papel, porque a gente ajuda muito, ajuda bastante.
Júlia, então, beijo grande, muito obrigada. E a gente volta na próxima terça-feira com mais um tema diversidade e inclusão aqui no podcast Assistindo Lucília. Foi muito bom falar com você, Júlia. Boa sorte.
Prazer é todo meu. Obrigada, Lucília. Prazer.
Beijo. Boa noite.
Beijo.
Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!